Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Olá, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, o podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. Hoje, em nossa série especial de entrevistas, conversamos com Elisa Andries, jornalista, à frente da Coordenação de Comunicação Social da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para falar sobre comunicação em Covid. Oi, Elisa. Obrigada por participar, viu? Seja muito bem-vinda.
Oi, Ana Cristina. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com os ouvintes do podcast Corona Fatos. E estou aqui para esclarecer, né, como funciona a comunicação, como é que isso é feito e com grande alegria recebi o seu convite.
Alegria nossa, querida. Tem muita coisa para a gente conversar. Vamos lá. A Fiocruz já atravessou uma série de crises de saúde ao longo desses mais de 120 anos, né? Como é que está sendo para você lidar com o trabalho da comunicação nessa pandemia de Covid-19, comparada a todas as outras situações de saúde pública seríssimas também que você enfrentou coordenando essa área?
Sem dúvida, é o maior desafio que eu enfrento em mais de 30 anos de carreira, né? Dos quais 7 anos à frente da coordenação de comunicação social da presidência da Fiocruz. Por que que é o mais difícil? Primeiro, porque é o mais longo. Parece que a gente está numa maratona sem conseguir enxergar a linha de chegada, né? Então, é diferente, foi muito diferente, né? As primeiras epidemias que eu estava na coordenação da comunicação, uma das primeiras foi a epidemia de Zika, né? Em 2015, 2016, que durou 6 meses e afetava, né, as mulheres grávidas, as crianças. E logo em seguida, 2017, 2018, foram as epidemias, que também muito localizadas, de febre amarela, né? Não eram pandemias, foram epidemias, mas também com uma duração curta. Mas essa pandemia, de fato, é mais difícil, é mais complexa, porque envolve uma série de questões, dentre elas o isolamento social. As pessoas já estão cansadas, né? Depois de mais de um ano, as pessoas estão cansadas, as pessoas precisam trabalhar, né? As pessoas têm as suas vidas, então esse é um ponto bem delicado, né, hoje, porque a gente continua estimulando o isolamento social, estimula o uso de máscara, mas a gente vê que as pessoas, de fato, já estão precisando respirar, né? Mas a gente ainda precisa manter esses cuidados não farmacológicos, sempre pensando que os nossos atos também podem acabar refletindo nas pessoas que a gente ama, né? Se a gente vai para a rua, se a gente não usa máscara, pode ser que a gente, dentro de casa, a gente passe para o pai, para a mãe, que acaba afetando pessoas que a gente ama, né? Então, eu sugiro que as pessoas pensem nisso. A vacina está chegando, né? A gente já está num momento que as pessoas já estão recebendo a vacina. Uhum. E a gente acredita que daqui a pouco, a gente não tem ainda uma data para isso, mas a população será vacinada. Então é isso, a gente não enxerga ainda a linha de chegada dessa maratona, mas a gente já percebe que está muito próximo desse momento que a gente vai poder sair às ruas e abraçar as pessoas que a gente ama também.
Nossa, todos aqui na expectativa para isso acontecer, e vai acontecer, eu tenho certeza. Eu queria te perguntar, na verdade, para entender melhor a estrutura da comunicação da Fundação. A Fundação é muito grande, ela é dividida em unidades e cada uma delas tem sua assessoria de comunicação própria, ou pelo menos a maioria delas, né? Bom, primeiro, como a coordenação de comunicação da presidência da Fiocruz trabalha alinhada às demais assessorias da instituição? E, nesse momento, como todas estão dando conta da alta demanda por informação desde o ano passado com o surgimento do novo coronavírus? Eu imagino que esteja sendo uma loucura, sobretudo com a quantidade de pessoas, da imprensa, né, de meios de comunicação, procurando pelos especialistas e não só isso, né, como todo o trabalho que vocês têm que fazer nessa comunicação.
Então, a gente, na verdade, o que acontece hoje é que a gente já tinha uma organização em função dessas outras epidemias, né? Então a gente já aprendeu, quando surge uma emergência sanitária, a gente sabe, né, de que forma a gente precisa trabalhar. Como é que isso funciona, né? Geralmente, os pedidos de imprensa, eu diria que o nosso pico de atendimento à imprensa aconteceu em janeiro, quando Butantan e Fiocruz receberam uma autorização emergencial, de uso emergencial da vacina da Anvisa. A gente chegou naquela época a receber cerca de 100 pedidos de assessoria de imprensa por dia. Então,
Nossa.
assim, a gente precisou reaprender, inclusive, a fazer assessoria de imprensa, né? Esses pedidos, eles são distribuídos, quando eles são para outras unidades, eles são encaminhados às outras unidades. Mas naquele momento eram pedidos sobre a vacina, né? E quando a gente está numa emergência sanitária, a coordenação de comunicação social, ela apoia, ela atua junto à comunicação da unidade que está sendo mais requisitada, né, em relação à imprensa. No caso, o Bilmanguinhos, que é a produtora da vacina. Então, a gente
Sim.
acaba atuando muito junto. A gente trabalha com notas, faz vídeos em conjunto, a gente faz áudios para a imprensa, a gente escreve releases, sempre de forma muito alinhada, né? Porque naquele momento, naquele momento era muito necessário que a gente estivesse falando a mesma língua, né? Passando para a imprensa as informações e as mesmas informações. Então a gente trabalha de uma maneira, acaba que vira uma equipe pessoa, né? Então, atualmente, a gente tem recebido entre 40 e 50 pedidos de assessoria de imprensa por dia. Isso não reduz, não é muito reduzido nos fins de semana. De fato, esse trabalho, né, junto às assessorias é fundamental, e o trabalho das assessorias também é super importante, né? Esse alinhamento entre a gente. Os assessores também estão de parabéns, têm atuado de maneira muito ágil e responsável, trabalhando junto com a nossa coordenação. E a gente está conseguindo, dar as respostas, para a sociedade, que a sociedade está precisando nesse momento, né? Certamente, por conta do volume, de informação, a gente pode ser que uma ou outra coisa acabe, falhando, mas a gente tem trabalhado muito para atender essa necessidade de comunicação de forma ágil.
Agora, o trabalho de vocês na Fiocruz vai muito além da assessoria de imprensa, né? A comunicação, ela atua de diferentes maneiras, internamente, inclusive, né?
Sim. Além da comunicação institucional, a gente tem outras áreas da Fiocruz que têm atuado também, muito fortemente. O exemplo é o Canal Saúde, né, que tem uma programação importante, né, é TV aberta, que as pessoas podem acessar por antena parabólica e também por antena comum, né? Então, é importante. Ali também tem muita informação para a população. A gente tem a revista Rádios também, que todo mês tem saído com matéria de capa, aprofundando o assunto para a população. A gente tem o portal Fiocruz, lá tem muito material, tem muito card para as redes sociais, tem cartazes que as pessoas podem baixar esses materiais e usar também. A gente tem a campanha Se Liga no Corona, que também está lá no portal Fiocruz, né? O Se Liga no Corona é uma campanha para as classes mais vulnerabilizadas, uma linguagem muito fácil. Então, a gente tem várias ações de comunicação que não são só ações de comunicação institucional e de assessoria de imprensa, né? A comunicação na Fiocruz, ela é muito valorizada. Nós somos uma instituição pública que trabalha para a sociedade, trabalha para o cidadão. Essa é a nossa missão. E a gente, exatamente por isso, a gente procura, trabalhar de forma sintonizada, né, todo mundo na mesma sintonia, para que a gente possa atender a nossa missão da melhor forma possível.
Você percebeu nesse momento, né, específico, que a relação com a imprensa, com os meios de comunicação, mudou? Teve alguma mudança? Por exemplo, os jornalistas dos veículos de comunicação, eles cobram mais da Fiocruz, mais resposta? Como você falou, né, chegou ao pico de vocês atenderem 100 pedidos de assessoria de imprensa. Hoje vocês mantêm uma média ainda muito alta, né, porque são 40 pedidos diários, é muita coisa, inclusive nos finais de semana, no fim de semana. O diálogo entre esse jornalista que está ali na imprensa, né, diária, com os jornalistas, com os comunicadores da Fiocruz, aumentou? A colaboração ficou melhor em prol de um serviço que é comum também, que é levar informação à população. Você percebe que houve diferença? Porque a Fiocruz já sempre, imagina, independente de pandemia, ela já é muito procurada pela imprensa, né? Agora, nesse momento, sem dúvida nenhuma, essa demanda aumentou exponencialmente. Mas a relação mudou, você percebeu isso?
Eu não diria que a relação mudou, né? A gente começou a trabalhar com outro tipo de jornalista que não a gente não trabalhava antes, né? Antes a gente trabalhava muito com jornalistas especializados em ciência, em saúde pública. Hoje a imprensa toda está cobrindo coronavírus. Jornalista de economia, jornalista de política, jornalista de cultura, de todas as
Sim.
áreas. Tão com os olhos voltados para a pandemia. Então, a gente ampliou, sim, o nosso contato com a imprensa, muito em função disso, né? E a nossa parceria é muito intensa com a imprensa. A gente precisou, inclusive, reaprender a trabalhar com a imprensa, né? Por conta exatamente desse volume. Quando a gente está numa epidemia, numa pandemia, a gente precisa selecionar algumas fontes, algumas pessoas, né, que falem em nome da instituição para a população. E não pode ser muita gente. Quando a gente fala, por exemplo, da vacina, a gente tem três pessoas, três fontes fixas para falar com a imprensa, e às vezes a gente lança a mão de mais duas ou três pessoas, tá? Mas, ou seja, é um número muito reduzido para muitos pedidos de imprensa. O que que a gente faz, né? A gente grava vídeos, manda para todo mundo com a fala da presidente da Fiocruz, né, a Lísia Trindade Lima, com a fala do diretor de Biomanguinhos, né, Maurício Zuma. Então a gente pega aquilo e passa para a imprensa inteira, e isso é muito aproveitado de norte a sul do Brasil. A gente também tem feito muitos vídeos para as redes sociais, né? E esses vídeos também acabam, a gente acaba mandando para a imprensa também. E também a gente aprendeu uma coisa que a gente não fazia antes: quando a gente chamava uma coletiva de imprensa, a gente fazia essa coletiva só presencial, ou seja, só jornalistas que estivessem no Rio de Janeiro tinham acesso e tinham contato àquela coletiva de imprensa. Hoje, a gente não faz mais só coletivas de imprensa presencial. As nossas coletivas são online, né? E, obviamente, o público, né, os jornalistas que acessam, aumentou enormemente, porque é jornalista do país
Claro.
inteiro e até jornalistas de fora do Brasil também. Então, a gente acredita que dessa forma a gente está democratizando, inclusive, o acesso à informação, né? Então, esse foi um dos aprendizados que a pandemia trouxe para a gente. Né? Eu acho que a partir de agora, mesmo passando a pandemia, a gente vai continuar fazendo coletivas de imprensa online para que jornalistas lá da Amazônia, de Belém do Pará, de todos os recantos do país possam ter acesso àquela informação também.
Isso, sem dúvida nenhuma, foi muito bom, foi muito importante mesmo, né? E é isso, né? Em momento de crise, a gente sempre tem diversos aprendizados, né? E essa possibilidade agora de expandir e dar voz e possibilitar que outras pessoas na região, em todas as regiões do país possam participar, é muito importante. Agora, vocês lidam diariamente com assuntos polêmicos e críticas, né? Não falta, né? Não falta polêmica e crítica nesse caldeirão aí. Existe uma estratégia bem desenhada, bem definida de comunicação da Fiocruz nesses casos, de como responder, de como atuar nesses momentos polêmicos e nessas críticas que acabam surgindo de tudo que é lado?
Sim, a gente, primeiro que a gente está trabalhando é comunicação de crise, antes de tudo, né? Então, na comunicação de crise, a gente costuma vislumbrar, prever crises futuras, né? E o que a gente faz? Desde o início da pandemia, a gente começa o dia em reunião. 8 horas da manhã já tem uma reunião. No caso, por exemplo, né, sou eu, a Pâmela, que é a coordenadora assistente junto comigo, né, e o chefe de gabinete da presidência da Fiocruz. A gente conversa sobre os temas que estão na pauta da imprensa e a gente, essa conversa, a gente acaba nos levando, né, a perceber delicadezas que possam se tornar uma crise ou possam aprofundar a crise. O que a gente faz? A partir disso, a gente já trabalha notas, essas notas de gaveta que a gente chama, né, notas que possam servir de resposta para imprensa em algum momento. A gente tem muitas notas de gaveta já, né, com essa possibilidade, mas que também nunca foram, a gente não precisou lançar a mão, né, porque a crise acabou acabando de outra forma, né, mas a gente já trabalha antecipando a crise, né. Como é que a gente lida, né, com essas críticas? Como é que a gente lida? A gente está sempre muito alinhado e conversando com a presidência da Fiocruz, né, a presidente e os vice-presidentes também. É a outra questão. É importante também colocar que a Fiocruz, ela enxerga a comunicação como uma área estruturante da saúde pública, né? Então, em todas emergências sanitárias, a comunicação, ela tem um assento importante nas reuniões, que eu chamo reuniões de cúpula. A comunicação está sempre presente nas discussões delicadas, né? Assim como está presente também no Conselho Deliberativo, nas instâncias decisórias da Fiocruz. Então, a gente participa de reuniões com a presidência, com a presidente da Fiocruz. A gente sempre coloca o que está acontecendo na imprensa, a leitura que a gente faz, né, dos fatos, né, das críticas, das crises, e a gente procura, nessa conversa, desenvolver uma resposta, desenvolver algo, né, que a gente possa trabalhar com a imprensa. Então, a comunicação, ela não age sozinha, obviamente, né? A comunicação é a voz da Fiocruz, mas ela é pautada também nessas decisões, né, nesses processos decisórios da própria Fiocruz.
Bom, a gente não vai ter como deixar de falar de fake news, né? Infelizmente. Como é que vocês têm... O que vocês têm feito para combater notícias falsas e também desinformação, que também vem de tudo que é lado? E qual é o canal, o meio que vocês mais utilizam para enfrentar esse problema?
É um problemaço, né? Hoje eu diria que a gente tem, além das fake news, a gente tem o problema da infodemia, que é o excesso de informação, né? Eu colocaria, eu não sei nem o que é pior nesse momento, né? Porque o excesso, quando tem muita informação, a pessoa não sabe em que acreditar, né? Ou o que é certo, o que é errado, né? Isso confunde e acaba até favorecendo as fake news, né? Que é um outro problema. Mas a gente, inicialmente, a gente começou a fazer um trabalho em relação às fake news, a gente começou a fazer um trabalho com órgãos de imprensa que já tinha uma organização para combate a fake news. Então, eu conversei, a gente tem uma aproximação bem bacana com o pessoal do Estadão, que trabalha com fake news, e principalmente do Estadão. Tá? A gente acabou canalizando mais com o Estadão. Então, quando chega alguma questão para a gente, quando chega alguma fake news, a gente manda para o Estadão já com alguma com esclarecimento da Fiocruz. E eles produzem uma matéria. Publicam e aí a gente usa aquela matéria também para disseminar a verdade, né? O que a gente passou para eles. Então, em relação à infodemia, né? A gente também tem trabalhado com dois pilares, né? A segmentação do conteúdo e o conteúdo especial para determinadas populações. A gente. Por quê, né? Nem todas as dúvidas de uma população vulnerável são as mesmas de um indígena, ou são as mesmas da população do Rio de Janeiro, né? Então a gente procura segmentar esses públicos com conteúdos exclusivos que respondam às questões daquelas populações determinadas. Ah, então a gente faz muito isso e o canal, principal canal que a gente usa são as redes sociais. Que a gente também trabalha de forma diferente, tá? Nem o material que a gente produz para o Facebook é diferente do material que a gente produz para o Instagram, que é diferente do material que a gente trabalha no Twitter, né? Porque a gente sabe que são públicos diferentes. O público do Instagram é um público mais jovem, o público do Facebook é um público mais velho e é um público também mais interiorizado, que mora mais no interior do país, nas cidades menores. Existe ainda, as pessoas estão usando ainda o Facebook nas capitais, mas já estão migrando também para o Instagram. E o Twitter, as questões são mais politizadas, né? Então, a gente, sabendo, né, entendendo como funcionam as redes sociais, a gente procura trabalhar conteúdos também diferentes nessas redes, né? Mas, assim, essa é uma estratégia que a gente tem usado, e as redes sociais, de fato, têm nos ajudado bastante nesse momento. E as nossas redes cresceram muito, né? É importante também destacar isso. No início da pandemia, por exemplo, no Facebook, a gente tinha cerca de 150 mil seguidores, a gente já está com mais de 1 milhão.
Nossa.
Eu acho que mais de 1 milhão e 100, né? Cada hora que eu olho tem mais gente. O Instagram também cresceu muito. Teve um mês, que eu acho que foi o mês de março, a gente cresceu 200 mil seguidores, né? De um mês só. Então, dependendo do assunto que está na pauta da imprensa, a gente percebe isso, né? Que tem a ver, que as pessoas procuram, né, acessar a Fiocruz nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, a gente também se associou ao Facebook, se associou ao Twitter, Instagram também, que é do Facebook, né, a convite deles, né, a convite dessas plataformas. A gente tem trabalhado, ofereceram para a gente, né, um espaço para serviço, né? Então, os serviços a gente consegue disseminar de maneira mais rápida para populações também definidas. Então, a gente tem esse apoio do Facebook, do Instagram e do Twitter, Google e YouTube, a gente presta consultoria. E recentemente, mais recentemente, a gente também começou a trabalhar com TikTok. Né, que o nosso objetivo é alcançar essa população mais jovem, né, a população que influencia seus familiares, né? Os jovens estão, na sua maioria, nas redes sociais. Eu acho que é muito importante a gente falar com os jovens, porque os jovens levam para suas famílias, levam para suas casas as informações que circulam nas redes sociais, né, e eles influenciam a família. Então, a gente tem trabalhado com esse foco também ultimamente.
Vocês cumprem muito bem o papel de divulgadores científicos, né? Ouvindo você falar, eu percebo agora, inclusive, com essa iniciativa mais recente do TikTok, é isso, né? É procurar levar a informação para um público que não é especializado, enfim, que não necessariamente vai entender uma linguagem mais rebuscada e complexa, né, da ciência e tudo mais. Vocês procuram popularizar mesmo essa linguagem para que ela se torne acessível ao público de uma maneira geral. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Vocês estão de parabéns, viu?
Obrigada.
Eu vou terminar com você fazendo uma pergunta sobre a credibilidade da Fiocruz. Você já está na Fiocruz há muitos anos, à frente da comunicação social da presidência da Fundação, há 7 anos, como você mesma disse. Como é que você avalia, na sua experiência, essa credibilidade da Fiocruz, ela permanece na balada?
Eu diria que a Fiocruz, nesse último ano, o reconhecimento público dela aumentou, assim, demais. Até janeiro do ano passado, a Fiocruz, ela era... As pessoas não tinham muita noção sobre o que, que a Fiocruz fazia, o que, que a Fiocruz era, e achavam que era uma instituição do Rio de Janeiro. A partir, agora com a pandemia, né, a partir de janeiro do ano passado, a gente percebeu um incremento, né, nessa imagem da Fiocruz. A Fiocruz, ela passou a ser reconhecida como uma instituição nacional, uma instituição que tem a sede no Rio de Janeiro, mas também está em mais 10 estados, né, mais 9 estados e no Distrito Federal. Então, a gente ganhou visibilidade também. As regionais, que a gente chama as unidades regionais da Fiocruz, ganharam grande visibilidade nessa pandemia. Então, as pessoas passaram a conhecer mais a Fiocruz, a entender o que, que ela era, o que, que ela fazia. Isso eu estou falando da sociedade em geral, né?
Sim,
A Fiocruz já sempre foi muito reconhecida no meio político, né? No serviço público, nas pesquisas, inclusive com reconhecimento internacional muito forte, né? Mas, assim, do ponto de vista da sociedade brasileira, eu diria que hoje nós somos muito mais conhecidos do que em 2019, por exemplo. E reconhecidos também, um trabalho que a sociedade tem, reconhece a Fiocruz e o esforço que a Fiocruz vem fazendo, e isso a gente percebe também nas redes sociais. As pessoas que interagem, né, com os nossos posts, dão força para a produção da vacina, que dizem que é a Fiocruz que vai salvar a população. Então, assim, tem coisas que a gente até emociona muito a gente, né, que está nesse trabalho do dia a dia, né? Credibilidade, eu acho que a gente mantém ainda a nossa credibilidade, embora não tenha hoje números para comprovar o que eu tô falando, né, o que eu estou dizendo, porque a gente tem uma credibilidade também muito alta, mas certamente notícias de jornal, né, e recentemente a gente ficava ouvindo aquela coisa, não, que a Fiocruz atrasou vacina, atrasou, que na verdade não... o que acontece é que antigamente uma vacina ela era desenvolvida e produzida, testada e produzida em 10 anos. Hoje, agora com a Covid, a vacina que a Fiocruz já está produzindo, né, a gente começou, assinou um acordo, né, com a AstraZeneca em setembro e... Com a chegada do IFA em fevereiro, a gente já estava produzindo vacina. Então, isso é um recorde, né? Na verdade, não existe um atraso, obviamente. Existe uma frustração da população que está precisando de vacina, né? Que a gente precisa, né, vacinar a população para a gente superar esse momento, né? Mas essa narrativa do atraso, ela é enganosa, né? Porque, na verdade, o que aconteceu é que a gente está conseguindo superar, inclusive, as nossas expectativas iniciais de produção. Hoje mesmo, a gente está soltando uma nota informando que a Fiocruz já produziu 50 milhões de doses da vacina, sendo que 40 milhões já foram entregues ao Ministério da Saúde. Os 10 milhões restantes ainda estão em processo de controle de qualidade, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que essa produção, ela está acelerada, a gente está num estágio super avançado de produção da vacina, que seria inimaginável até o início da Covid. Até então, as informações que eu tenho é que hoje a Fiocruz, a marca da Fiocruz, ela estaria acima, né, a credibilidade dessa marca estaria acima dos grandes bancos de varejo, né, e um ponto percentual abaixo das grandes lojas de varejo, né, de vendas de varejo. Então, é uma reputação muito alta, né? Que se houver um arranhão ou outro na nossa credibilidade, certamente isso não vai macular a nossa reputação que hoje já é, a gente já tem o reconhecimento da sociedade brasileira e é um presente enorme para a gente nesses 121 anos da fundação.
Eu diria que não faz nem cosquinha nessa imagem. Não faz mesmo, por tudo que ela faz, por tudo que ela entrega à sociedade, não faz nem cosquinha. Ah, Elisa, foi tão bom ter você aqui. Obrigada por ter
Ai, que bom.
participado. Eu sei que a sua agenda não tá fácil, e você pôde dedicar um tempo aqui pra gente. A gente agradece muito mesmo. E também quero dar os parabéns pelo seu trabalho com todos, com os demais comunicadores da Fiocruz, por tudo que vocês vêm fazendo durante todo esse tempo, viu? Parabéns mesmo.
Parabéns pelo seu trabalho, da equipe aqui do podcast também. Tá junto com a gente, é um trabalho que ajuda. Vocês têm um público legal, bacana, é um trabalho que está junto com a gente. Eu diria que esse parabéns então tem que ser estendido a vocês.
Obrigada, obrigada. Estamos todos juntos, né?
Estamos juntos.
Nesse barco, remando juntos para poder dar certo e a gente chegar onde a gente precisa chegar. Obrigada mesmo, querida, tá? E até a próxima, né? Porque você sabe que agora a gente vai te chamar mais vezes.
Muito obrigada, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça os outros podcasts do canal nas seções Canal Saúde Podcasts e Histórias da Saúde do nosso site. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br. E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no @CanalSaúde. No Instagram, no Facebook e no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. A gente vai deixar também as redes sociais da Fiocruz na descrição desse episódio. E antes da gente se despedir, a gente não cansa nunca de lembrar: lave bem as mãos com frequência. Se puder, fique em casa. Quando for sair, use a máscara corretamente, ou seja, cubra o seu nariz e sua boca, não aglomere e, quando chegar a sua vez, se vacine. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira. A produção e a direção é de Valéria Mauro. Edição e finalização, Marcelo Louro. E arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Até a próxima entrevista especial. Eu te aguardo.